3 W's. Com Paulo Lázaro.
Esta tem sido uma semana marcada por mais uma guerra entre a Apple de Steve Jobs e, neste caso, a coreana HTC, que desmentiu as acusações da Apple de que infringiu 20 patentes em telemóveis com o sistema operativo Android da Google. Em causa estão os telemóveis que utilizam o sistema operativo Android da Google, incluindo também o smartphone Nexus One, apresentado no mês de janeiro passado com o claro objetivo de enfrentar o domínio do iPhone da Apple. A fabricante de equipamento, HTC, acabou por ser apanhada no meio desta guerra entre as duas gigantes norte-americanas e, obviamente, defendeu-se das acusações que lhe foram dirigidas, assegurando que utiliza a sua própria tecnologia, dizendo que são inovadores em tecnologia móvel e têm um grande número de patentes, adiantando mesmo que irão colaborar com a justiça norte-americana para proteger a sua tecnologia e garantir os seus direitos. Se ainda não conhece, siga para www.htc.com/pt, vale bem a pena. Ouça quando não puder ler, leia quando não puder ouvir. É com esta proposta que a Porto Editora disponibiliza agora análises e resumos de obras literárias portuguesas nos telemóveis dos estudantes. O objetivo da editora é proporcionar o acesso aos seus conteúdos nos mais diversos suportes, pensando no conforto e nos estilos de vida das pessoas. Para tal, a empresa lança agora a coleção Resumos Mobile, dedicada ao estudo de obras de referência na literatura portuguesa, como Felizmente ao Luar e Memorial do Convento, que já estão disponíveis, mas também Fray Luís de Sousa, Os Maias, Os Lusíadas e Mensagem, que estarão disponíveis em breve. Cada resumo disponibiliza a versão em texto e a respectiva locução, correspondendo a mais de 2 horas de áudio por resumo. A Porto Editora é a primeira editora com conteúdos digitais em língua portuguesa, desenvolvidos para iPhone e telemóveis com sistema operativo Symbian S60 e compatíveis também com o iPod Touch e com o novo iPad. As obras de análise sobre os livros de grandes autores portugueses podem ser adquiridos na Apple Store, no site da Porto Editora ou na versão mobile do site. E é lá que pode encontrar uma loja virtual, um espaço exclusivo para professores, o acesso a uma enciclopédia e 13 dicionários do vocabulário ortográfico da língua portuguesa e ainda uma área para a aquisição de aplicações mobile desenvolvidas pela Porto Editora, que já estão disponíveis para telemóvel. O endereço é m.portoeditora.pt. Finalmente, a Microsoft vai permitir que os europeus que usam Windows possam escolher com que navegador querem trabalhar, medida que já mereceu felicitações por parte da Comissão Europeia, de resto como seria de esperar. Esta alteração vem no seguimento do acordo assinado em dezembro passado entre a Microsoft e a Comissão Europeia para a Concorrência, uma atualização que vai estar disponível já durante este mês e que deverá abranger cerca de 100 milhões de PCs. A medida foi acordada com a Comissão Europeia na sequência do caso que as autoridades da concorrência analisaram e julgaram de queixas de empresas concorrentes que se diziam prejudicar pelo facto do Windows, o sistema operativo mais usado em todo o mundo, apenas prever a utilização do Internet Explorer, também desenvolvido pela Microsoft. No entanto, como é evidente, cada utilizador é livre de instalar outros browsers se quiser, mas o que não contava até agora era com a ajuda da Microsoft para facilitar esta mudança. Na sequência do processo e como forma de evitar consequências mais graves e uma multa mais pesada, a empresa comprometeu-se a criar um novo ecrã para a escolha do browser para a Europa. Depois é só escolher entre 11 browsers diferentes, pelo menos aquele que mais lhe agradar. Eu aconselho o Firefox da Mozilla, que pode encontrar já agora em www.mozilla-europe.org/pt/firefox. Mas há outra hipótese. Já está disponível online a nova versão do Google Chrome. Esta nova versão disponibiliza funcionalidades que permitem controles de privacidade adicionais, além do modo incógnito já disponível no Chrome anterior. Uma forma também de navegar sem deixar vestígios de websites e itens transferidos para o seu computador. Os utilizadores passam assim, a partir de agora, a poder gerir as suas configurações de privacidade numa nova secção, no caso, nas configurações de conteúdos, na caixa de opções de privacidade Chrome. Nesta versão beta, os utilizadores podem controlar cookies, imagens, JavaScript, plugins e os pop-ups do navegador numa base de website por website. O utilizador pode assim, por exemplo, definir regras de cookies que apenas os autorizam em websites da sua confiança e bloqueiam cookies em websites nos quais não confiam, o que é bastante bom. A caixa de opções do Google Chrome disponibiliza também uma ligação para o gestor de configurações do Adobe Flash Player, no qual se poderá visualizar e controlar o que o Flash guarda no computador. Foi também adicionado um tradutor multilínguas instantâneo de páginas de internet sem necessidade de qualquer extensão de navegador ou qualquer plugin. Quando o idioma da página de internet que o utilizador está a visualizar é diferente do idioma pré-definido nas configurações, o Chrome irá apresentar uma mensagem e perguntar se pretende que a página seja traduzida. Segundo a Google, os utilizadores poderão igualmente optar pela tradução automática de todas as páginas encontradas em qualquer idioma particular que faça parte do rol. Vale bem a pena experimentar. Siga para www.google.com/chrome. Até breve. 3 W's.